Nós vamos falar essa noite sobre o livro de Amós, porque ele é um bom retrato do nosso mundo atual. Há vários anos, irmãos, eu não tenho mais antena de televisão em casa, porque tem lá, tem internet, tinha Netflix, agora a gente assina Amazon Prime. Mas eu não aguentava mais assistir os jornais. Há vários anos. Ah, quando eu morava aqui ainda, aqui na igreja. Eu chegou uma época que eu não suportei mais assistir os jornais. Eu queria deixar eu assim, num estado de depressão, era assistir um noticiário. Uma tragédia atrás da outra, uma maldade atrás da outra, um roubo atrás do outro. Bom, como eu tenho saudade já de poucos anos atrás. Esse mês, eu não tenho, não assisto jornal na televisão, mas trabalho na internet 7 dias por semana. Então eu vejo a notícia do mesmo jeito. Eu posso escolher passar ela, né? Mas às vezes só de ler a manchete já dói. Nós temos vivido tempos em que, enquanto dizem que não existe cristofobia, nesse mês já foram queimadas no Chile 2 igrejas. O sumo pontífice dessa igreja em nada se pronunciou nesse sentido, ao contrário, apoiou casamento homossexual, era um dos grupos que estavam lá queimando tudo. Aí você pensa, ah, mas isso aí aconteceu é com a Igreja Católica, é com o Papa, isso aí. Não, aí na mesma semana, na Inglaterra, uma igreja batista foi vandalizada. Vandalizado, o rapaz subiu lá, ela tinha uma cruz em cima, ele quebrou. Aí você fala, nós estamos perseguindo já a igreja batista até. Mas aí você pensa, não queimaram a igreja. Só um rapaz, um doido lá, um qualquer lá, foi lá e estragou a fachada da igreja. Deixou todo mundo da igreja morrendo de medo. Mas foi só isso. Mas essa semana agora, queimaram uma igreja batista na Filadélfia, lá pertinho do Leandro, nosso evangelista Leandro, a uns 40, 50 quilômetros da casa dele, talvez seja até menos que isso, botaram fogo, uma igreja batista vietnamita, queimaram tudo, e as coisas vão continuando, a gente vê nas notícias, parece que o nosso judiciário está empenhado em esvaziar as cadeias, esvaziar as prisões, mas não por um sistema de legal mais justo, não, só soltando, só pondo na rua, parece que o problema era superlotação, é fácil, põe tudo na rua, mas ele ainda é bandido, mas ele vai roubar, não, tudo bem, mas a cadeia está vazia. Em todas as instâncias a gente não aguenta mais ouvir essas notícias. Fora isso, nós percebemos um ativismo contra coisas normais, em nome dos direitos e das liberdades, as nossas liberdades. Em especial quando nós pensamos do lado cristão, até as nossas liberdades religiosas têm sido postas em prática. Os últimos séculos tem bradado com orgulho o lema do respeito, da liberdade religiosa. Isso faz parte de uma sociedade democrática. E todo mundo gosta de dizer do Estado de Direito, da democracia. Mas agora isso aí virou chavão na boca de quem procura nos calar. Não se pode mais falar de um assunto, não se pode mais pregar outro, e a perseguição vai fechando, seja por vandalismo, seja por ativismo dos grupos que se chamam de minoritários, mas que tem uma voz que parece que está sobressaindo majoritariamente, e até por meio de ativismo político e judiciário. E no meio disso tudo, nós vivemos uma época em que nunca a igreja, me parece, que nunca foi tão louca e tão maluca na história. Esses dias alguém reclamou num sermão do pastor Marcos, que ele falou que algumas coisas parecem um hospício. A pessoa falou assim, ah, mas Paulo nunca chamou ninguém de hospício. Paulo falou, não, ele falou que se entrarem aí na igreja, tiver todo mundo falando, cada um numa língua aí, vão pensar que são loucos. É, não é, mas pelo menos não falou a palavra hospício. Né? A gente vê uma insanidade, o pastor Norte tem toda a razão, a gente vê uma insanidade religiosa, não mais longe de nós, nas seitas, nas denominações históricas. Essa semana a internet foi abalada, né, pelos comentários de um pastor batista, que afirmou, o pastor Marcos inclusive comentou hoje cedo, afirmou que a Bíblia precisa ser atualizada, demonstrando a visão que ele tem da inspiração bíblica. Isso perto de nós geograficamente, perto de nós denominacionalmente, perto de nós, nas nossas igrejas. E no meio disso tudo, num mundo de absurdos e um mundo de perseguições, nós estamos lá. Estamos lá, eu tenho que acordar amanhã cedo, tenho que sair para o trabalho. Amanhã não, amanhã é feriado, né? Amanhã pode descansar. Mas amanhã é dia do quê? De finados, né? Finado é o bom senso do nosso tempo. Esse é o finado. Eu vou acender uma vela para ele amanhã, para o bom senso. Porque o bom senso morreu. E a paz, a liberdade, o respeito morreram. Então a pergunta é, como nós, que somos crentes, que temos perseguições de fora, temos perseguições de dentro, pelo menos quando pensamos em termos assim largos, institucionais, dentro do cristianismo. Quando nós vivemos absurdos terríveis, quando o mundo permite que crianças de 4, 5 anos decidam se querem ser meninos ou meninas, se querem fazer uma operação de mudança de sexo, como nós vivemos num mundo louco e num mundo hostil como esse? Muitas vezes a reação é a seguinte: eu desisto. Eu desisto porque nunca teve pior. Eu espero que Jesus esteja voltando amanhã, porque depois de amanhã eu não aguento mais. Bom, para isso, para não chegarmos a esse desespero, e para não chegarmos, isso aqui é um aparelho auditivo, eu sou meio surdo, que é o meu único filtro para tanta bobagem que a gente ouve fora daqui. Então, a nossa postura diante disso, como deve ser? Como viver num mundo tão hostil, sem nos deixar levar, sem desanimar, sem correr conforme o fluxo, né, do trânsito para o mal? Como fazer? Bom, tem uma boa notícia, pelo menos, para bem ou para mal. Essa não é a única época na história em que coisas loucas e hostis se deram nisso. E por isso eu quero fazer uma análise sobre o livro de Amós. Nós não vamos pegar um texto só, mas eu quero dar um panorama do livro de Amós. Amós viveu no 8º século antes de Cristo, e ele era um trabalhador rural. Ele era um homem do campo, na época em que Israel estava dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Já tinha mais ou menos uns 170 anos que essa divisão tinha ocorrido. E o reino do norte sempre foi mau. Sempre. No reino do sul ainda tinha um rei bom, um rei mau, um rei pior, um pior ainda, mas vinha um bom. Então teve alguns lá que salvaram a história de Judá. Mas dos 22 reis do reino do norte, desde 931 até 722, esses 200 e poucos anos em que ele existiu, nenhum rei prestou. O primeiro deles já inventou um culto pagão. Por quê? Porque Israel se dividiu em dois, mas o templo era um só, era em Jerusalém. Ele ficou com medo do povo dele, do norte, anualmente ir a Jerusalém, adorar, e lá Roboão fazer festa para eles, né? Roboão era o filho de Salomão, que teve o reino partido em dois. E Roboão ficasse adulando eles, e daqui a pouco o povo quisesse reunificar o reino e matasse aquele rei. Então, seu primeiro ato governamental foi pegar a cidade mais ao sul do reino do norte de Israel, e a cidade mais ao norte construir dois altares. Altares com um bezerrão de ouro ali, e ele disse que agora era ali a adoração. Falamos, de novo um bezerro, um touro de ouro? É, bom, naquela época existia-se o conceito de que a estátua, uma estátua de um bicho, de um touro valente, era onde era o trono de Deus. Deus montava, como se Deus morasse em Barretos. Né? Deus montava aquele touro. Bom, era um culto inventado, de qualquer modo. Era um culto inventado por dureza de coração, com intenções políticas. Ah, quer dizer que faziam coisas malucas com intenção política naquele tempo? Faziam também. Amós é um retrato dos dias atuais. E desde esse primeiro rei que instituiu esse culto pagão, desviando o povo de Deus, até o último, todos foram maus, até que no ano 722, Deus trouxe a Síria, ela invadiu Samaria, matou um monte de gente, levou um monte de cativos lá para Nínive, para os lados além do Tigre, misturou eles com outros povos e colocou um povo de longe naquele lugar, que são justamente os samaritanos, né, que nos tempos de Jesus são desprezados pelos judeus e desprezam os judeus também, porque eles tinham uma religião parecida, mas etnicamente eles eram misturados, aquilo virou uma bagunça. Sabe por quê? Por causa de pecado e de loucura desse tempo. E nessa época, Amós foi chamado para ir até o norte, até Betel, onde era esse templo, esse altar pagão, esse altar que desviava o povo do Senhor, e clamar contra o reino de Israel, dizer, ó, o Senhor vai trazer a sua mão punitiva. E 40 anos depois isso aconteceu. De fato, a mensagem foi cumprida. Nesse sentido, tem um paralelo muito grande que eu quero que os irmãos lembrem hoje. Tá? Nossa lição central é a seguinte: quando uma sociedade rejeita Deus, ela passa a promover absurdos e a hostilizar o povo de Deus. Essa é a lição de Amós ou a nossa? Toda de Amós e a nossa. Quando uma sociedade rejeita Deus, ela passa a promover absurdos e a hostilizar o povo de Deus. E nessa análise rápida que nós vamos fazer sobre o livro de Amós, eu quero mostrar então três fatores. O primeiro, os absurdos cometidos em Israel nesse tempo. Amós vai denunciá-los. E a gente vai ver que alguns são bem parecidos com os nossos. Nós vamos ver, em segundo lugar, as hostilidades promovidas contra os servos de Deus. Algo nada distante do que nós temos percebido e temos até temido ver o crescimento, ver aumentar e ver chegar em nós. Ver chegar na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. E por fim, o mais interessante disso tudo é a reação de Amós. Como é que Amós se comportou num mundo tão louco como o nosso, de absurdos? Você fala, da onde eles tiraram da cabeça de fazer isso, que Deus ia aceitar isso? Da onde eles imaginaram tal loucura? E segundo, as hostilidades que eles promoveram contra os servos de Deus que falaram contra isso. Então, rapidamente, abram aí suas Bíblias em Amós 2. Amós capítulo 2, versículo 6, vai mostrar primeiro tipo de absurdo, a descrição dos absurdos em Israel, no reino de Israel naquele dia, naqueles tempos. O texto diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, essa é uma fórmula, só um parênteses, é uma fórmula meio comum da literatura antiga, quando se vai pronunciar, por exemplo, um juízo. Né? O começo do livro tem uma fórmula parecida, assim, dirigida às nações. Outros profetas falam isso. Então, você não tem que sair procurando, contando. Peraí, quantas transgressões? É 3? 3 mais 4, 9 fora, nada? Não, não precisa. É uma fórmula para apontar uma lista que Deus tem e pela qual ele vai punir o povo. Uma lista grande, uma lista crescente. Por 3 pecados, por 4. Então, tem de 1 e de 2, tem de 2 e de 3, tem de 6 e de 7. Tem versículos que falam de 6 pecados e o 7º é pior. Então, são fórmulas antigas. Não se preocupe em fazer conta aqui. Ele diz, por 3 transgressões de Israel e por 4 não susterei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Então, o primeiro absurdo daqueles dias era uma injustiça social e jurídica. A injustiça social é o que a gente vê quando um explora o outro, mas como é que a gente resolve isso? Tem um sistema legal, um sistema jurídico, um sistema de governo que pune, que controla, que protege o povo. Mas nesse caso, a injustiça vinha desse sistema, desses tribunais, dessas cortes. E o que essas cortes faziam? Vendiam o justo. A palavra aqui, justo, aponta para uma pessoa que num julgamento ganharia, receberia o título de justo. Se alguém reclamasse algo contra ele, essa reclamação não encontraria eco na verdade, na realidade, nos fatos. Era uma pessoa que não devia nada diante da justiça, diante da sociedade, mas esse homem justo era vendido por dinheiro. Ou seja, as pessoas faziam acordos com os juízes. Lá o sistema jurídico não era tão estruturado como o nosso, mas funcionava do mesmo jeito. Pessoas julgando entre as questões e dando vereditos. Era uma tarefa que um rei fazia. Às vezes, quando a gente vê o livro de juízes, esses juízes são líderes do povo, líderes militares, mas que também julgavam, fazia parte. Havia uma junção de atividades do executivo e do judiciário num homem só, no rei, no líder, no príncipe. Só que com tanta coisa para fazer no país todo, havia pessoas que trabalhavam nessas áreas. Moisés sofreu tentando julgar o povo todo, o sogro dele chamou e falou, Moisés, você vai aposentar rapidinho, chama homens aí, divide com eles essa tarefa. E isso continuou. O nosso país, os países são assim também. Esses homens responsáveis por esse julgamento recebiam ofertas. Ó, eu vou entrar aí numa disputa com alguém, mas você vai me dar razão, então eu te dou dinheiro. E mais, aí tem um paralelismo aqui. Na mesma frase, a mesma coisa é repetida com outros moldes. E é dito o seguinte: condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Então, vendia o justo, por quê? Por dinheiro. E agora, condena o necessitado, por quê? Por um par de sandálias. Você fala, não, deve ser o contrário. O juiz aceitava um par de sandálias, Tudo bem, na época, sandália não era uma coisa que você achava aí na banquinha da 25. Era um trabalho esmerado, difícil, e por causa disso mais caro, mas era um par de sandálias, não era uma capa. Na crucificação de Jesus, os guardas estavam interessados numa capa grande, sem costura, era um negócio mais difícil, era muito mais que uma sandália. Mas um juiz chegava a condenar um necessitado pagando para ele apenas um par de sandálias. É uma coisa louca. Lembrou alguma coisa, vocês? Bom, não é só isso. Olha o versículo 7, a segunda metade. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam meu santo nome. Uma sociedade em que a imoralidade sexual está presente a tal ponto que um pai e seu filho dividem a cama com a mesma mulher. Como será que isso está acontecendo? O texto fala muito pouco. Ele só dá essa pincelada. Mas a julgar pela sequência, parece-nos que está falando de um sistema de prostituição cultural que existia no passado, que existe hoje de outras formas. Os pecados só vão mudando de nome, só pega um pacotinho novo, embrulha ele continua presente. No qual é necessário que a sociedade esteja tão corrompida moralmente, com a mente tão suja, a ponto de achar isso normal. Olha só, profanam o nome do Senhor? Como eles fariam isso? Num sistema em que a prostituição, em que prostitutas cultuais que se deitam com o pai, com o filho, com o tio, fazem isso em nome do Senhor. Olha o 8, ele continua. Deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. Aí aqui tem a mescla desses dois pecados, da injustiça e da imoralidade. Eles se deitavam ao pé de qualquer altar. Bom, se está diante de um altar, seja ele pagão, do Senhor, o mínimo que você espera é que a pessoa esteja cultuando e respeitando o Deus a quem vai cultuar. Não, mas nem isso fazia sentido na cabeça desses homens. Mesmo no pé de um altar, eles se deitavam com essas jovens sobre roupas empenhadas. O que é uma roupa empenhada? Era a garantia que uma pessoa dava, às vezes, para um empréstimo. Então, estou passando fome, eu preciso comer, você pode me emprestar? Tudo bem, que garantia você me dá? Eu não tenho nada, eu vou te dar a minha capa. A lei de Moisés previa coisas assim. Só que prevendo coisas assim, ela dizia, antes do anoitecer, devolve a capa para ele. Devolve, porque ele usa ela para se cobrir. Era uma proteção do Senhor na lei civil de Israel, uma proteção dos necessitados. Esses aqui não devolveram a roupa empenhada, ficaram para eles e estão usando nesse fim agora, sobre roupas empenhadas, na casa do seu Deus, e bebem o vinho dos que foram multados. Eles estão aqui se deleitando imoralmente com bens adquiridos de modo injusto. Bom, eu já vi isso em algum lugar. Eu só nunca imaginei que já tivesse acontecido. Aconteceu. E levando o nome de Deus. Já assistiu alguma notícia por aí de igrejas que leva nome de igreja, que apesar disso surge notícia de pastor que estuprou, igreja que faz tráfico de pessoa, igreja envolvida em lavagem de dinheiro. O que é isso? Era essa sociedade aqui, como a nossa. Deem uma olhadinha ainda no versículo 12. Olha só. Mas vós aos nazireus destes a beber vinho e aos profetas ordenastes dizendo, não profetizeis. Sabe o que a mostra está acusando aqui? Vocês, além de cometerem tudo isso, essas injustiças, explorarem as pessoas, comprarem o direito, perverterem o direito, né? E se deitarem com prostitutas, e terem uma vida imoral, e profanarem o nome de Deus, sabe o que vocês ainda fazem? Aqueles que querem seguir o Senhor, aqueles que têm algum compromisso com o Senhor, vocês atrapalham eles. Vocês põem empecilhos no serviço a Deus. É o que acontece aqui no caso dos nazireus. Os nazireus eram pessoas que no meio de Israel faziam votos ao Senhor, de não cortar o cabelo, lembra? Sansão. que não deviam beber vinho. Bom, Sansão não foi um bom nazireu, diga-se de passagem. E esses homens aqui não. Tem nazireus cumprindo seus votos? Deem vinho para ele. Para que vai atrapalhar o culto? Dá vinho para ele, abra sua mente. Olha os dias da nossa sociedade, você tem que estar mais ligado com o nosso tempo. Não pode levar tudo muito a ferro e fogo. E se alguém profetiza, e se alguém clama contra isso, se alguém prega a palavra de Deus, não podendo trazer para si as pessoas por meio desse mundanizar dos seus hábitos, dos seus cultos, o que eles faziam? Não profetizeis. Começava uma perseguição, empecilhos no culto das pessoas que pretendem cumprir seus votos a Deus. Estou pensando aqui numa sociedade em que os votos segundo a lei, tinham um lugar, tinham uma função específica diferente de nós. Mas com a atividade cultural, com o interesse cultural como o nosso, em que homens vêm de fora e fazem o que podem para atrapalhar, ou para mundanizar os hábitos religiosos, ou para proibir aqueles que eles não conseguem perverter. Veja aí o capítulo 3, segue mais um pouquinho, versículo 14. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, está dizendo aqui o Deus dos exércitos, né? Visitarei também os altares de Betel. Os altares, aquele altar lá que eu falei que Jeroboão I, aqui está na época de um rei chamado Jeroboão II. O primeiro rei desse reino dividido também chamava Jeroboão. Foi aquele cara que fez o altar em Betel. Bem no caminho de quem ia para Jerusalém. O cara chegava naquele altar ali, por ali ele parava mesmo e deixava a adoração do Senhor para lá e acabava se adequando a esse culto corrompido. Mas Deus fala, ó, no dia que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Isso quer dizer que não adiantou, por exemplo, Deus mandar um profeta Amós aqui 170 anos depois desse culto ser investido no reino do norte. Na verdade, Deus mandou um profeta, um homem de Deus, que a gente não sabe o nome, lá para o primeiro rei. Para o primeiro rei, quando estava cultuando nesse novo altar, esse profeta que veio lá de Judá começou a clamar contra o altar. E o rei deu ordem de prendê-lo, e nesse momento o braço dele secou. Nossa, uma demonstração do poder de Deus ao lado daquele profeta, ao lado daquele homem de Deus, e contrário ao rei Jeroboão e a sua recém-inaugurada idolatria no reino do norte. Mas não adiantou, Jeroboão, com seu braço seco, mirrado, pediu para o homem de Deus, aclame ao Senhor para que eu possa recolher meu braço. Então esse homem orou e o braço de Jeroboão melhorou. Isso resolveu a idolatria, a corrupção do culto em Israel? Não. Continuou. Agora está Amós, quase 2 séculos depois, falando a mesma coisa e recebendo as mesmas negativas. O Senhor, quando voltasse, o seu olhar, a sua mão irada contra Israel, ia destruir aqueles altares pagãos, aquele culto corrompido, aquele culto que tinha nome de culto, aquele culto que tinha o título de ser oferecido a Deus. É de um outro jeito, é do nosso jeito. Lá em Jerusalém tem o templo, tem a arca, né? Mas aqui a gente tem um touro, é de ouro também, é Deus. Cada um tem seu jeito de adorar. Nós temos que respeitar, cada um, é o mesmo Deus de todos. O Senhor diz, eu vou vir, vou destruir esses altares, vou quebrar os chifres desses altares. Por que chifres? Os altares, esses altares, muitos deles, tinham nas suas 4 pontas, bicos, fazendo trazendo a ideia de um chifre, de um touro, para provavelmente mostrar o poder, clamar pelo poder do Deus adorado naquele altar, e esse era considerado o lugar mais santo. Você ia aspergir sangue, era lá no chifre, no poder daquele Deus. Deus fala, eu vou ter que, quando eu destruir Israel, isso ainda vai estar de pé, e eu vou destruir. Veja aí, capítulo 4, versículo 1. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã. Nossa, quem são essas vacas de Bazã? Aí ele diz assim, vocês, vós que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Está falando de quem? Está falando das mulheres, dos oficiais, dos príncipes, da aristocracia de Samaria. Aqueles mesmos homens que compravam o direito por dinheiro, por uma sandália, né, um par de sandálias, e que se deitavam sobre as capas, né, empenhadas das pessoas, que exploravam as pessoas, que os tomavam como escravos por dívidas que elas não podiam pagar e por decisões judiciais que condenavam até mesmo o justo, até mesmo aquele que não devia. Não só esses homens eram gananciosos, mas suas mulheres eram também. Olha a ganância desse povo. Essa é uma sociedade bem materialista. É uma sociedade que ama mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. Ama o dinheiro mais do que a justiça, mais do que Deus, mais do que a moral, mais do que o que é certo. Ama o dinheiro, inclusive as mulheres. Normalmente as mulheres são mais retraídas em coisas maldosas desse tipo. A gente vê menos mulheres criminosas, mas essas aqui não só apoiavam seus maridos, mas os pressionavam. E elas são chamadas por esse nome estranho, vacas de Bazã. Se alguém falar isso hoje, chamar uma mulher assim, a gente vai ter uma conotação, a gente vai imaginar algo diferente, talvez uma ofensa no campo moral. Mas naquele tempo não, essa descrição da vaca de Bazã era uma descrição, era uma imagem para a opulência dessas mulheres. Por quê? Você tem que se perguntar, o que são essas vacas de Bazã? Lembra quando Israel chega a Canaã, não mais agora pelo sul, mas pelo outro lado do Jordão, e Josué vai iniciar, nós estamos lendo o livro de Josué nos cultos, vai iniciar a invasão da terra, Moisés ainda está vivo. Moisés não vai poder entrar na terra, mas ele ainda está vivo. E das 12 tribos, 2,5 tribos olham aqueles lados de lá do Jordão, inclusive a terra de Bazã, e eles pedem para Moisés, a gente pode ficar com essa terra ao invés da terra do outro lado do Jordão? Ah, por que vocês querem? Deus deu aquela terra. Não, é que nós temos muito gado. E essa terra para o nosso gado é excelente. A topografia dele, a água dela, a vegetação, essa terra é tudo que a gente precisa para o nosso gado. A gente pode ficar nessa terra? Moisés falou, podem, essa terra pode ser de vocês, mas vocês têm que ajudar seus irmãos a conquistar o restante. Então, quando a gente pensa na Transjordânia, né, no território de Rubem, da meia tribo de Manassés, de Gade, é o território aqui de Bazã, é como se fosse o Mato Grosso do Brasil hoje. A melhor terra para criar o gado deles, para atividade pecuária. Então, como era o gado? Como eram as vacas de Bazã? Era aquela vaca lá da seca, lá do sertão, magrinha, mirrada? Não, era aquela vaca gorda, bonita, forte, vistosa, que todo mundo admirava. É disso que Deus, é a isso que Deus está comparando as mulheres de Samaria. Mulheres opulentas, talvez até gordas, de tanto comer, fruto da injustiça que seus maridos obtinham. E não satisfeitas, elas apertavam eles por mais. Pega mais, me dá, comamos e bebamos. Que tipo de ganância é essa? uma sociedade que se contenta com o sofrimento, com a morte, que promove a morte de outras pessoas para lucrar um dinheiro que ele não tem nem como aproveitar. Eu fico às vezes de boca aberta com essas notícias de corrupção, de milhões, de bilhões. Como é que uma pessoa, como é que uma família consegue gastar bilhões de dólares? Não tem como gastar isso. E isso é um dinheiro conseguido honestamente. Imagina aquele desviado, né? Que a pessoa não pode ficar mostrando que tem tudo aquilo. Então, para que ter tudo aquilo? Mas a ganância é grande demais. Isso já existia no Israel dos dias de Amós. Absurdos. Olha aí um pouquinho mais para frente, versículos 4 e 5. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazeis os vossos sacrifícios de 3 em 3 dias. Provavelmente aqui significa de 3 em 3 anos. Né? Isso é uma discussão que vai além. Traz ali os seus dízimos, os vossos dízimos, e ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque gostais disso, ó filhos de Israel. Esse texto aqui dava para a gente pregar um sermão só sobre ele, comparando com o culto antropocêntrico de hoje e o da época. O que é um culto antropocêntrico? É aquele que o homem é o centro. Então Deus explicou como ele queria o culto. Mas nem todo mundo gosta. Então, o que eles fizeram em Israel, lá no Reino do Norte? Fizeram um culto diferente. Quando a gente vê o modo como eles cultuavam, é completamente diferente do que o prescrito pelo Senhor. E mais, eles faziam isso de modo como os fariseus, né? Publicando, apregoando, dizendo que eram religiosos e se orgulhando disso. Mas eles faziam isso por quê? Porque eles gostavam. O culto era ao gosto deles. Ah, mas Deus quer de outra forma. Não, mas importa é a gente ser feliz, o coração. Eu tenho que sair do culto, né? Feliz, preparado para outra semana. Mas isso não é culto. Isso aí é uma consulta com o psicólogo. Né? É uma sessão, um bate-papo, um aconselhamento com alguém. Um momento de diversão. No culto, Deus deve ser cultuado, é isso que é um culto. E para ele ser cultuado, ele deve ser obedecido conforme suas prescrições. Não importa a vontade do adorador, importa a vontade daquele que é adorado. Mas esse povo tinha no culto a satisfação das suas vontades. E por fim, mais uma loucura, olha o capítulo 5, versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejai vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Esse pessoal conhecia a profecia sobre o dia do Senhor. Anterior a eles, 100 anos antes, veio o profeta Obadias falando que Deus, no dia do Senhor, puniria as nações e resgataria seu povo. Mas logo depois dele veio Joel e deu uma pincelada a mais. Cada profeta que vinha ia fazendo crescer a teologia sobre o dia do Senhor. E aí logo em Joel, bem antes deles aqui ainda, uns 80 anos antes, Joel disse: o dia do Senhor vem e o Senhor vai punir as nações. Mas antes disso, o Senhor vai levantar um exército. Quando a gente estuda escatologia, a gente percebe que ele está falando do exército do anticristo, que vem contra Israel para esmagá-los e que invade suas cidades, destrói tudo, não poupa pessoas, força mulheres e vem, passa como um gafanhoto que vem destruindo tudo. Nos dias de Joel teve uma praga de gafanhoto e o povo podia fazer essa comparação didática muito bem. E pior, seria como um fogo que vem consumindo tudo. um exército que não recua, um exército que não teme, um exército que avança. E Deus chama esse exército de o meu exército. Por quê? Porque antes do dia do Senhor, o Senhor também julgaria o seu povo. Então aqui o escritor diz, para que vocês estão querendo isso? É dia de trevas e não de luz. Sabe o que era isso aqui? Isso era um erro doutrinário. Era um erro doutrinário, mas um erro doutrinário bem interesseiro. Né? Eu só me apego à parte bonita. O Senhor vai destruir as nações e vai restabelecer e colocar a Israel em posição de glória entre as nações. Essa parte eu gosto. Mas quando diz que o Senhor vem punir também Israel, não, essa parte, vocês são muito fariseus. Vocês são muito fariseus. Ah, esses dias nós ouvimos aí, eu comentei, ouvimos o pastor falar como a Bíblia, como a religião só serve para um odiar o outro. E que a gente tem que então seguir Jesus e ser bom samaritano. Mas espera aí, da onde ele tirou mensagem de amor de Jesus, a parábola do bom samaritano? Da onde ele tirou? Da Bíblia. Da mesma Bíblia que ele diz que não presta, que não serve. Eu já falei alguns anos atrás de um retiro de tal igreja em que o pastor levantou a Bíblia e falou, isso aqui não serve mais para nós, isso aqui é obsoleto, não serve mais para nós. Quando eu contei, duvidaram de mim, até ver o pastor falando recentemente que a Bíblia tem que ser atualizada, senão nós vamos só odiar e não vamos seguir Jesus. Mas é a Bíblia que fala de Jesus. Mas sabe o que é isso? Isso é um erro doutrinário, não por desentendimento. Tem debates que existem no cristianismo, porque a Bíblia é difícil mesmo em algumas partes. E tem pessoas que chegam mais perto da verdade, outras que chegam menos perto. Erram, então... O bom do debate é até que você consegue ver os dois lados e aprender um pouco de cada lado e perceber onde está a verdade. Mas esse não é um tipo de engano desse. Um erro doutrinário em um ponto obscuro. Não. É um erro doutrinário no qual você decide errar, você decide mudar a verdade para se adequar só ao que você gosta. Você é como a hermenêutica de Marcião. Ele tinha como uma tesoura hermenêutica. Toda a parte da Bíblia que ele não gostava, foi um herege do terceiro século, segundo século. Toda a parte que ele não gostava, ele tirava. Ele tirou todo o Antigo Testamento. Ele tirou os Evangelhos. Algumas partes dos Evangelhos. As cartas de Paulo, para ele até que ia mais ou menos. Sobrou nada. Ele deixou a Bíblia dele, era uma Bíblia de bolso, a Bíblia dos Gideões, dava umas quatro da Bíblia de Marcião. Ele só, é a Bíblia da feira, você vai na feira, você escolhe, ah, essa fruta tá ruim, essa aqui eu quero, essa aqui eu não quero, a giló eu não gosto, você vai lá, você leva só o que você quer. Essa sociedade fazia isso também, absurdos como a nossa. Bom, depois de ver isso tudo, os absurdos são maiores do que as perseguições. Nos nossos dias também é assim. E a gente parece que está tendo mais dificuldade de conviver com esses absurdos crescentes. Alguns a gente consegue encontrar alguns paralelos. Mas outros a gente fala, não, nem nos dias de Amós isso não aconteceu. Não. Se Amós visse isso, ele ia no Monte Sinai, pulava de cabeça de lá, não dava. Pois nossos dias tem isso também. Mas não tem só isso. Lembra a mensagem? Quando uma sociedade rejeita Deus, aquela sociedade rejeitou Deus. A sociedade do Reino do Norte de Israel rejeitou o Senhor. Por razões políticas, por razões lascivas, imorais, por interesses financeiros, por ganância, rejeitou o Senhor. O Senhor não cabia nisso. Então eles rejeitaram o Senhor, inventaram um Deus para eles, inventaram uma religião, inventaram uma ética e pronto. Então o que acontece numa sociedade assim? Ela passa a promover absurdos. E vimos uma série deles aqui, como eles são parecidos com os que vivemos. E ela também passa a hostilizar o povo de Deus. E aqui, rapidamente, eu quero mostrar três exemplos. Veja aí no capítulo 5 mesmo, a gente leu 18, volte no 10. Olha só o que esses homens sentiam por aqueles que pregavam a palavra de Deus. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Toda vez que eu vejo essa tradução que traz aqui, aborreceis na porta, eu falo assim, ai que fofo. Parece tão fofo dizer aborreceis. Eu, quando eu traduzo, eu digo assim, odiais na porta, porque esse é o peso dessa palavra. O verbo sanei, em hebraico, ele tem esse peso. Isso aqui parece que tentaram dar uma passada de pano. Nossa, é tão feio, não pode falar assim. Ah, então coloca aí, aborreceis, né? Não, é um aborrecimento maior. Vocês odeiam na porta, o que era na porta? Nos tribunais, era onde na cidade eram tomadas as decisões. Provavelmente eram aqueles homens que se levantavam e falavam, isso aí está errado. Esse juízo está corrompido. A palavra do Senhor... Esses homens, vocês odeiam. Mas não era para respeitar, né? Não. Vocês odeiam. Está mostrando um raio-x dessa sociedade. Aqui não fala que eles faziam nada. Só está mostrando o interior deles. Vocês odeiam quem vos repreende na porta. E vocês abominam quem vos fala sinceramente. Aquele que corrige. O que é esse sinceramente? É, que nem o cara que toma uns goles lá e fala assim, olha, nossa, de coração, sinceramente. Não é esse não, é o que fala sinceramente com dureza. É o que repreende com a verdade, com a sinceridade. Vocês abominam esses homens. Esses homens deviam ser valorizados por vocês. São o filtro da sociedade... Para barrar um pouco da maldade, mas não, esse filtro vocês tiram. Vocês vão no carro de vocês, novinho, e vão lá, pegam o filtro de combustível, que é para colocar esse combustível ruim que nós temos no nosso país, cheio de impurezas, cheio de, às vezes, alterações, mal manipulado. Esse filtro que é para proteger seu carro novinho desse combustível ruim, vocês vão e tiram. E na verdade, vocês odeiam esse filtro. Vocês vão na empresa e falam, para que que colocou isso aqui? Para de colocar isso aqui. Falo, mas que loucura. É isso que vocês são. Vocês hostilizam o povo de Deus desde o coração de vocês. Vocês odeiam o que é bom. Vocês odeiam o que é justo. Esse é o retrato dos nossos dias. A pretensa liberdade, o pretenso amor por todos... São pautas para pôr para fora o ódio que o mundo tem pelos cristãos, pela moral de Deus, pela palavra do Senhor. Porque há uma luta por liberdade, luta pela liberdade no seu campo, não entra no campo do outro e diz, você está proibido de fazer isso. Há muitos anos atrás, não é agora, há muitos anos atrás, numa igreja em Goiás, chegaram lá oficiais de justiça para arrombar uma igreja batista. Para quê? Para ter um casamento. Era um casamento... Não?
Oi, como é que é? Pera, deixa eu pegar a informação.
Ah, não era nem... Olha só, era uma moça rebelde que queria casar na igreja. E a igreja falou, não vai, aqui é para os crentes, para os irmãos que estão em comunhão. Não, ela entrou na justiça, ainda bem que o pastor Marcos sabia aqui da história, lembrava bem. Ela entrou na justiça e a justiça mandou arrombar a porta da igreja para fazer isso. Logo isso vai começar a acontecer, e parece que em alguns lugares isso já aconteceu, para não ter casamento da moça rebelde. Casamento de pessoas incrédulas. Não, mas para ter casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas peraí, não era liberdade? Vocês odeiam o cristianismo. Mas quer casar dentro da igreja cristã, troco de quê? Igualzinho Antíoco Epifânio fez quando em 167 a.C., invadiu Jerusalém, ele pegou uma porca, levou dentro do templo e sacrificou o templo judaico. Uma porca, que era um animal imundo, foi lá para perverter o culto. Mas para que é o seu culto? Você adora aqui? Não. Então por que você quer isso? Porque eu odeio. Esse é um exemplo do que estava acontecendo ali. Agora, quer ver isso ser posto na prática? A gente tem nesse livro um profeta que está clamando lá com sinceridade. É o profeta Amós. Então vai lá no capítulo 7. Ele foi lá até o sumo sacerdote, né, o sumo sacerdote de Betel, e ele falou, porque Deus falou, você vai lá, leva essa palavra, fala que eu vou arrebentar tudo aí. Simples. Tá, perdeu alguma parte? Quer que eu repito? Eles são um povo duro, estão me desonrando. Eu vou vir, vou arrebentar tudo. Só um resuminho básico do livro de Amós. Então, olha lá no versículo 10 do capítulo 7. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou a Jeroboão, rei de Israel, a seguinte mensagem. Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá a espada. E Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Ele mandou o recado para o rei. Sabe o que ele está querendo aqui? O que esse sacerdote está procurando? Ele está procurando uma punição, uma perseguição estatal. Não é só o caso de um ódio interno dos críticos do mal. Esse ódio, quando é posto em prática, ele chega até nisso. Olha, você está com problema com a pessoa? Conversa lá com ela, discute com ela. Não, nesse caso foi além. Ele começou a difamar Amós para o rei. Algumas coisas são até verdade aqui. Mas ele contou de tal modo que rendeu a Amós, e não ao Senhor que mandou Amós, uma atividade que estava pervertendo o povo. É um rebelde. Ele é um rebelde, ele está pervertendo. Ele está aqui falando fake news. Ele está aí, parece que algum parte da população começou a ouvir e estava junto. Mas Amazias, ao invés de se arrepender, ele disse, Jeroboão, rei Jeroboão, o povo não pode continuar a ficar ouvindo isso. Temos que dar um fim nisso. Então, o que eu vou fazer? Que o Estado entre e cale esse povo. Né? Então, vamos ao STF. Vamos com uma ação de inconstitucionalidade contra a pregação do Evangelho, sei lá. Já teve isso? Um dia vai ter, já quiseram dizer o que nós podemos pregar ou não. Né? Nas votações na Câmara, nós passamos pertinho, raspando de algumas leis que visavam calar os púlpitos, estatalmente, com força de lei, com punição de prisão, de cadeia, de multa, de sanções. Uma perseguição até em nível estatal. Não satisfeito com isso, seja pelo atraso do rei, talvez o rei não tenha respondido rápido, ou talvez a população começando a ficar do lado de Amós, o rei falou, melhor não mexer muito com isso. Como quando o pastor Marcos falou dos sacerdotes que foram pegar os apóstolos no meio do povo. E eles foram todos educados, os guardas, né? Apóstolos, provisécio, vocês poderiam ir até lá no Sinédrio conversar, bater um papo, né? Porque eles estavam com medo do povo juntar eles lá no Tabefe, né? Talvez isso. Ou talvez o ódio e a perseguição de Amazias fosse tão grande que ele, não satisfeito de iniciar aqui uma reação estatal, Ele vai lá e ameaça e difama Amós. Ele continua, veja aí os versículos seguintes, versículos 12 e 13. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente. Vidente era foi em épocas anteriores o nome que os profetas receberam, né? Quando a profecia em Israel ainda estava numa forma pré-clássica, vamos assim dizer, né? Estava surgindo como um movimento marcante que nos deixou livros e escrituras assim, fartas. Antes disso, os profetas eram mais raros e falavam de situações mais específicas e levavam esse nome. Nessa época, isso aqui começou a ficar para trás. Ele está fazendo pouco de Amós ao chamá-lo de vidente. E ele diz: foge para a terra de Judá. Isso aqui é uma ameaça. Foge, mas por quê? Fugir do quê? Foge porque a perseguição vem. Já mandei avisar o rei. E você não sabe com quem você está mexendo. E ele faz acusações. Vai ali e come o teu pão. Profetiza. Profetiza lá. Parece que aqui Amazias usa o conceito que ele tinha do que era um profeta, do que era um sacerdote, do que era um trabalho religioso. Era busca por comer o seu próprio pão. Era uma profissão só. Para ele era uma profissão só. Ele achou que para nós era igual. Ó, foge daqui, aqui não está bom para você. Você vai ser perseguido, você quer se dar bem? Não vai ser aqui não. Vai lá na sua terra e lá você ganha o seu dinheiro, você monta lá seu culto, você faz, porque aqui o altar é de outra pessoa. Aqui é santuário do rei e o templo do reino. Estranho isso aqui. Porque lá em Israel, lá em Jerusalém, em Judá, não era o santuário do rei, do rei da casa de Davi, era o santuário do Senhor. Em qualquer lugar de Israel que tivesse um santuário, devia ser do Senhor. Não podia ter ali, mas se pudesse, devia ser do Senhor. Aqui não, aqui é do rei, e aqui quem lucra com esse aqui somos nós. Você foge, sai correndo, porque o negócio vai ficar feio para você e você vai se dar bem em outra terra. Bom, tudo isso aqui faz parte das hostilidades que Amós, que os servos de Deus, não só Amós, mas qualquer um que se levantasse na porta para falar sobre a justiça, para falar o que era certo, falar sinceramente sobre a verdade, eles eram alvos de ódio, de difamação, de perseguição. E uma perseguição que vinha até das esferas estatais. Até mesmo porque a corrupção desse povo estava fundamentada nas esferas aristocráticas e estatais. E aí a gente vê Amós olhando tudo isso. Foi lá, anunciou todas as loucuras, as insanidades daquele povo, foi vítima do ódio, da perseguição, das hostilidades, e agora o que ele faz? Uma terra de louco, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui. E tem mais, estão me ameaçando, eu corro o risco de ser preso, corro o risco até de ser morto. Quer saber, eu vou ficar quietinho, não vou pregar mais nada e vou sair de fininho. Muitas vezes é assim que a igreja brasileira, a igreja ainda a igreja brasileira tem se comportado. Eu não estou falando nem das falsas igrejas, das igrejas que são quase que cassinos espirituais para obtenção de bênçãos. A pessoa vai lá, em Las Vegas, a pessoa vai lá, põe dinheiro, roda um negócio lá, para ver se ela fica rica. Ela pode perder o dinheiro, mas pode ganhar muito mais. Em algumas igrejas brasileiras, a pessoa vai lá, leva também dinheiro, ao invés de puxar uma alavanca lá da máquina, ela passa num corredor de 300 e tantos pastores, ela faz na fogueira santa, ela compra envelope e põe debaixo do travesseiro, ela compra água do Jordão, compra óleo do Sinai, compra rosa de Saron, tudo isso porque ela quer ganhar muito mais. Mas eu perdi aquilo que eu tinha, porque você não teve fé. Em Las Vegas é porque você não deu sorte. né, aqui é porque você não teve. Então, não estou falando dessas arapucas de estelionatários, de pastores estelionatários e de ovelhas cobiçosas, gananciosas. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de igrejas como a nossa, que estão se vendo diante do mundo que pressiona de todo lado e que estão se sentindo acuados, apertados. E que, em função disso, e seguindo a maré que muitas igrejas têm seguido, vão afrouxando o discurso, vão se tornando mais legais para o mundo. Né? Aliás, uma das coisas que me deu um impacto na minha juventude, que me fez buscar aprender a palavra de Deus, mudar caminhos que eu ainda não tinha ali trabalhado e empenhar na luta contra eles, foi o dia que um colega de classe meu, quando com uma outra pessoa que me disse assim, com uma cara de nojo, você é crente? Com nojo, né? E aí eu me enchi, lembrei de Mateus 5, né? E me encheu, eu ia falar que eu era um crente em o nome de o Senhor Jesus. Estava já impostando a voz. Esse meu amigo incrédulo, cachaceiro, disse assim, não, mas ele é um crente diferente. Ele é um crente legal. Que vergonha. Que vergonha. Foi uma surra nesse dia. Mas a igreja tem buscado isso de tanta loucura ao seu redor e de tanta hostilidade que tem enfrentado, ela quer ser uma igreja legal, uma igreja mente aberta, uma igreja intelectual, uma igreja antenada com o seu tempo, uma igreja socialmente ativa. Né? Como não ser isso? Né? Ou como não nos calar de vez? Como não falar o seguinte, aproveitar a pandemia e falar, ah, eu não saio de casa por causa da Covid e pronto, eu uso isso aí de desculpa para esquecer que eu já fui numa igreja. Como me comportar nisso? Aí, rapidamente, nós veremos aqui a reação de Amós. Foi assim que ele fez? Não, não foi. Veja aí os versículos 14 e 15. E a primeira reação dele foi mostrar convicção na sua missão. Respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoro. O que ele está dizendo é o seguinte, você está falando para eu ganhar meu pão e montar minha igrejinha lá longe? Essa não é minha profissão. Eu não sou sacerdote, eu não sou profeta, não estudei em escola de profeta, nada disso, eu sou um homem do campo, eu sou boieiro. Boieiro, não, um boiadeiro, é um pastor de gado miúdo. Era o que ele trabalhava na época lá, era isso aí que tinha bastante na região. E ele colhia sicômoros, é um figo silvestre. Era essa a atividade dele. Então o que você está fazendo aqui? Ele explica, mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse. Ele falou, eu estou aqui porque Deus me mandou. Ele não pediu minha opinião, ele não chegou e falou, Amós, só que você tiver um tempinho, se você concordar, né? Se você permitir, esses dias eu ouvi alguém dizendo aí que Jesus só nasceu porque Maria permitiu de... Aqui, não sei o que foi para Maria, mas com Amós não teve nada disso. Deus não pediu opinião, não pediu permissão. Deus tirou ele de trás do gado dele. E o Senhor, ele fala duas vezes Senhor aqui, né? Ele está dando ênfase. Ele podia só dizer, tá bom. Ele está dando ênfase no Senhor, na ordem do Senhor, no comando do Senhor, na pessoa do Senhor. E ele diz, o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então eu estou aqui. Quer ameaçar? Tá bom, pode ameaçar. Quer me difamar? Quer dizer que eu sou igual os sacerdotes aí com que você trabalha, igual você? Fala o que você quiser. O Senhor me trouxe aqui. E eu vou terminar o que eu vim fazer. Ele tem uma consciência da sua missão. Cá para nós, irmãos, está na hora da gente lembrar, semanalmente, da nossa missão. Numa semana no Brasil, nos nossos tempos, no mundo hoje em dia, uma semana acontece mais coisas do que acontecia em anos no passado. Uma semana a gente não consegue mais nem computar na mente tudo o que está acontecendo. Tanta mudança, é como passa uma vida numa semana. Na outra semana a gente tem que, depois de um sermão, depois do estudo da escola dominical, depois de encontrar com os irmãos, nos exortarmos uns aos outros, lembrar: o Senhor separou a igreja. O Senhor me tirou de trás do gado do mundo. O Senhor me tirou de lá. E o Senhor me disse: vai ao povo e diz. Então eu tenho uma missão, eu pertenço a alguém, eu pertenço a um Senhor, que nesse texto é dito duas vezes para não ter perigo de eu esquecer ou de confundir com outro. O Senhor me tirou desse mundo, o Senhor me mandou pregar. Primeira reação, primeiro modo, primeira estratégia, que chamemos assim, de Amós, para lidar com uma sociedade louca, uma sociedade hostil. Em segundo lugar, olha os versículos 16 e 17. O que ele fez depois disso? Primeiro ele lembrou da sua missão. Cadê o meu texto aqui? Apareceu a Siri. Siri não é pregadora. Pronto. Ele diz o seguinte... Depois de dizer: a minha missão foi dada pelo Senhor. O que ele faz? Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. O cara tinha acabado de falar para ele sair correndo. Tinha acabado de avisar para o rei que ele estava pregando uma mensagem contra os pecados da corte, inclusive. E avisando até que Jeroboão ia ser morto. Ele conta de um jeito aqui que dá a impressão que a morte é que vai matar o rei. É o Senhor que vai enviando essa ameaça para trazer arrependimento e não traz. E ele diz o seguinte: ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor. Sabe o que ele está fazendo? Ele está continuando a pregar. Para de pregar. Não falaram isso para os apóstolos? Lembrei agora aqui daquele sermão, daquele estudo do pastor Marcos sobre Atos. Atos lá no capítulo 5, capítulo 4 e 5, em que os apóstolos são chamados, e o Sinédrio diz: para de pregar nesse nome. O que eles respondem? Nós vamos sair agora lá e vamos pregar nesse nome. Porque importa servirmos a Deus, obedecemos a Deus, e não a homens. Para de pregar. Peraí, eu vou parar então. Você está mandando eu parar. Então ouve, assim diz o Senhor. É um chamado para nós. Não só recordarmos a nossa missão, mas colocarmos ela em prática. Continuarmos falando: mas ninguém mais ouve isso. Não tem problema. Nós fazemos não por quem ouve, mas por quem mandou. Por quem nos enviou. Quem nos enviou mandou pregar. E Amós entendeu isso e ele continuou, e com ousadia ainda. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Ele pregou de novo o juízo que o Senhor mandou ele pregar. Falar: quer dizer que eu não posso pregar? Então tá bom, então só falar uma coisa aqui. Tudo aquilo que eu falei vai acontecer, eu vou falar de novo para você não esquecer. O Senhor, nós somos chamados, assim como Amós, a continuar persistentes na pregação da verdade, ainda que ninguém ouça. Deus tem os seus. Deus tem os seus. Pastor Marcos também tem falado o modo como Deus vai preparando as pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Vimos isso na história do eunuco. Deus movendo toda a história, todas as pecinhas, peças grandes e peças pequenas, para fazer Filipe se encontrar com o eunuco, pregar e ele se converter, o primeiro gentil a se converter à mensagem do cristianismo, da salvação na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor tem os seus e ele continua nos tirando de trás do mundo e dizendo: pregue. e nós devemos continuar pregando. Ah, mas o mundo está perseguindo, então pregue com perseguição. Ah, mas o mundo me despreza, então pregue sendo desprezado. Ah, mas o mundo vê eu vivendo assim e me chama de trouxa, então seja um trouxa servindo o Senhor. A Bíblia não diz que Deus tornou louca a sabedoria do mundo? Não é? Diz que nós somos salvos pela loucura da pregação. Interessante como a palavra louca aponta os dois. Uma parte, ironicamente, quando fala da loucura da pregação, está falando ironicamente da pregação, que é a única coisa que não é louca do mundo, que nos tirou da loucura do mundo. Enquanto aqueles sábios que chamavam a nossa pregação, a nossa mensagem de loucura, eles, de fato, o Senhor transformou em loucos. E fez com que coisas mais simples sobrepujassem eles. Fez com que coisas menos sábias, conforme o mundo, fossem mais inteligentes que eles. Deu luz a quem parecia estar nas trevas. O Senhor tornou louca a sabedoria do mundo, porque o mundo é louco e a palavra do Senhor apontou tal sabedoria. Por fim, como viver num mundo assim? Tudo bem, a gente obedece o Senhor, mas você vai dormir todo dia desesperado. Mas olha como é que Amós termina o livro dele. Vai lá no último capítulo. Os últimos versículos, versículo 11 do capítulo 9. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-os das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Amós, no meio dessa sociedade louca, está não só recordando ele, mas recordando as pessoas que estão ouvindo, as poucas pessoas que estão ouvindo a sua mensagem, de que essa loucura e essa hostilidade um dia ia acabar. E que até a casa de Davi, que era para reinar, né, sempre sobre Israel, com santidade, servindo o Senhor, mas que por causa de pecado de alguns reis, ela foi partida, ela se caiu e ela permitiu brechas, como, por exemplo, talvez essa brecha aqui seja uma menção ao reino do norte, ao reino dividido. A casa de Davi, que continuou temporariamente reinando ainda, fazia isso só sobre uma parte do povo. A outra parte tinha um outro rei, se tornou um outro país. O Senhor diz, um dia eu vou restaurar tudo isso. O reinado que eu prometi para a descendência de Davi vai ocorrer. Um descendente de Davi vai reinar. Quem é esse descendente que um dia vai reinar? Descendente de Davi? Jesus. E esse reino vai ser um reino pela metade? Duas tribos? Não. O reino vai ser restaurado. Veja o versículo 14 em diante. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhe comerão o fruto, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor seu Deus. Sabe o que Amós está fazendo? Depois de lembrar da sua missão, depois de insistir na pregação, numa vida de obediência ao Senhor, com todas as dificuldades, ele lembrava da esperança escatológica. Ele lembrava que a realidade dura que ele vivia agora, um dia ia acabar. Aí dá para correr mais. Eu fico imaginando o corredor de uma maratona, cansado, querendo desistir, mas ele fala, tem mais alguns quilômetros. Depois desses alguns quilômetros, tem a linha de chegada, e quando eu chegar lá, eu vou parar de correr, eu vou descansar, vão me dar água, e eu vou receber um prêmio. E as pessoas vão me aplaudir. E tudo isso pelo qual eu estou sofrendo agora, eu nem vou lembrar depois. Porque aquele é meu objetivo. Essa é a... Eu imagino que seja a visão de um maratonista com dores correndo depois de muitas horas, muitos quilômetros de esforço e de sofrimento. Para o cristão não é diferente. E Amós fez isso também. Era lá o homem simples. O boieiro de Judá. morava numa cidade a uns 12 quilômetros a sudeste de Jerusalém. Colhia sicômoro, entrava no meio do mato lá colher figo selvagem. O Senhor fala, sai aí da calma da sua terrinha, da roça de Minas Gerais, e você vai lá falar para aqueles tubarões. E você vai ver uma sociedade louca, corrompida, injusta, cruel, opulenta, gananciosa, imoral e mais. Uma sociedade que odeia, vai odiar você profundamente. Você não precisa fazer nada. Você só viva. Viva, sirva o Senhor, essa sociedade vai abominar você. Ela vai te odiar do fundo do coração. E quando a sua mensagem começar a afetá-los, eles vão mover até o Estado para perseguir você, vão ameaçar vocês, vão querer que vocês fujam, vão difamar vocês, vão querer mudar a missão de vocês, vão querer interromper o culto de vocês, mas você vai. Sabendo que um dia tudo isso vai acabar e que você vai chegar na linha de chegada e que tem uma coroa para você lá. Continue. Essa é a mensagem para Amós ou para nós? Irmãos, que o Senhor nos lembre todos os dias de que Ele sabe os nossos tempos. O Senhor é o dono da história. O Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos e registrados antes de qualquer um deles acontecer. Não tem nada acontecendo que seja surpresa para Deus. Deus sabe das dificuldades que temos. E ainda assim, Ele nos tirou de trás do mundo e nos deu uma missão. Isso por si só já é algo espetacular para nós hoje. Nós estamos libertos desse mundo perdido, ainda que caminhemos com dificuldades. Estamos libertos disso. Somos agora povo do Senhor. Temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Isso já é maravilhoso. Então ele diz, continuem pregando. Ah, Senhor, mas tá ficando cada vez mais difícil. Eu sei, eu estou cada vez mais dando mais forças a vocês, porque a Bíblia diz que as tentações não vêm, não são dadas numa medida maior do que o Senhor nos dá um livramento dela. A ponto de nós não podemos culpar ninguém pelos nossos desvios. Ao contrário, Ele nos guia pelo Seu Espírito, Ele está conosco, e até nas nossas orações nós recebemos a ajuda do Senhor para continuar seguindo o Senhor em fidelidade, em persistência, em permanência. E com a esperança no futuro. Sem essa esperança no futuro, esqueçam tudo que eu falei aqui, irmãos. A gente vai parar semana que vem. Sem lembrar para onde a gente está indo, a gente não dá mais um passo de onde a gente está. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que outros tempos foram difíceis para os teus servos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ao longo da história da Igreja, na Idade Média, na época da Reforma, depois da Revolução Francesa, na época das missões, no século XX. Nós sabemos que os seus servos sofreram sempre, por diferentes, em diferentes aspectos, mas pela mesma perseguição do mundo, pela mesma loucura daqueles que rejeitaram o Senhor. E o Senhor sempre manteve o seu remanescente, sempre guiou e protegeu a sua igreja. Senhor, nós olhamos para nós hoje e nos sentimos incapazes, e nos parece que em tempo algum foi pior do que o nosso. Mas nós sabemos que tempo algum é maior do que o Senhor, tempo algum cancela o seu poder, cancela os seus decretos, impede a sua mão de agir e faz com que os seus planos sejam frustrados. Senhor, nos ajuda nesse tempo, nos recordando da nossa missão, nos dando perseverança em obedecer o Senhor e em viver do modo que o Senhor escolheu. E finalmente, Senhor, nos dando a esperança da vida eterna com o Senhor, o que dá um novo sabor e uma nova coragem para toda a luta desse tempo. É o que nós pedimos, imploramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.